Amém. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 4. Eu queria hoje, amados, aproveitando esse momento do culto, né, essa unção, esse mover que está soprando nos cultos aqui, especialmente no momento de louvor, eu queria falar sobre adoração nessa noite. Eu queria falar um pouquinho sobre adoração. Eu gostaria de ter um tempo também de adoração ao final dessa mensagem. E Deus tem falado muito comigo a respeito de adoração. Muito sobre adoração. E sobre profecia também. E essa semana orando, né? Nós temos orado todos os dias aqui na igreja pela manhã. Deus colocou algo no meu coração a respeito de adoração e guerra. Sobre nós levantarmos nesse tempo uma adoração profética. Mas essa adoração profética, ela nos conduz a profetizarmos, a liberarmos decretos a respeito do mundo celestial, onde a igreja precisa tomar autoridade e entrar em batalha espiritual. E para isso, né, eu gostaria de começar esse assunto com vocês, falando de adoração. E em João capítulo 4, nós encontramos uma história muito peculiar, que é bem diferente do encontro de Jesus com outras pessoas na Bíblia. Aqui Jesus se encontra com uma mulher e desenrola aqui uma conversa, né? E essa mulher, ela demonstra um interesse por adorar a Deus e Jesus então leva essa conversa para falar de adoração. Mas antes de nós lermos, eu gostaria de orar com você. Se você puder fechar os seus olhos e orar junto comigo, pedindo que o Espírito Santo guie, conduza esse momento da palavra. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos aqui. Por estarmos juntos, unidos, no mesmo Espírito, para exaltar o Seu nome, para louvar o Seu nome, para adorar o Seu nome, mas também, ó Deus, para render o nosso coração diante da Tua palavra. Entendemos que isso também é adoração. Nós queremos, Senhor, nessa noite, aprender um pouco mais de quais são, Senhor, os pontos que nós precisamos colocar atenção do nosso espírito para que a nossa adoração seja genuína e verdadeira. Por isso, Espírito Santo de Deus, conduz este momento do culto, conduz este momento da palavra, dando sabedoria, tanto para mim que falo, mas também para cada pessoa que ouve, para que esta palavra seja uma semente que gere frutos. Frutifique, multiplique para cumprir a sua vontade. A tua palavra diz, Deus, que a tua palavra não volta para o Senhor vazia. Então nós aqui, Senhor, queremos que essa palavra cumpra o propósito em cada um de nós, para a sua honra e para a sua glória, Senhor. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. João capítulo 4, verso 6 em diante, diz assim: achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois cansado da viagem, sentou-se junto ao poço e era perto da hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido até a cidade para comprar comida. Então ela disse: como sendo tu judeu, me pedes água de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu Jesus: se tivesse conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu terias pedido e ele te haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar a água, o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu do poço, do qual também ele mesmo bebeu, os seus filhos e o seu gado? Replicou Jesus: todo que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, então dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, e chama o teu marido, e vem cá. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque cinco maridos você teve. E o que tens agora não é teu marido. Isso você disse com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creme, a hora vem que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que tais assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e verdade. Replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama Cristo, e quando ele vier, há de nos ensinar todas essas coisas. Jesus então disse: eu sou, eu, que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e se admiraram que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles perguntou: o que procuras ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Agora, vamos para o verso 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher, que testificava que ele disse tudo quanto ela tinha feito. Indo, porém, eles ter com Jesus, os samaritanos, rogaram-lhe para que ele ficasse com ele, e ele ficou ali por 2 dias. E muitos mais creram por causa da palavra dele. E diziam à mulher: já não é mais pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos visto e ouvido, e sabemos que ele verdadeiramente é o Salvador do mundo. Amém? Até aqui. Nós vemos essa história, o encontro de Jesus com uma mulher samaritana que quebrou o protocolo, quebrou com os padrões daquele tempo na questão social. Samaritanos eram um povo que os judeus, eles simplesmente não conversavam. Eles não tinham nenhum tipo de relacionamento com os samaritanos por questões religiosas. Ainda mais com uma mulher estranha. Não era comum um homem sozinho começar a conversar com uma mulher estranha, né? E Jesus quebrou esse protocolo, falou com aquela mulher, e além de ser mulher, era uma samaritana. E a conversa ali, ela transcorre num primeiro momento, né? A mulher, ela não queria muito dar água para Jesus, é o que a gente percebe na conversa. E Jesus, ele confronta aquela mulher. Ele vai conversando com ela, e num determinado momento, aquela conversa vai para a adoração. E o que nós lemos aqui, essa história, quando Jesus então fala assim: olha, você está falando dessa água, mas eu tenho uma água que quem beber dessa água não vai ter mais sede. Jesus estava falando da vida de Deus. E aquela mulher então falou: então tá bom, então me dá essa água. Talvez até aquele momento, aquela mulher estava ainda testando, aquela mulher estava ainda competindo numa conversa com Jesus. Mas então Jesus, ele muda o tom da conversa e ele vai falar da vida pessoal daquela mulher. Aquela mulher que ele nunca tinha visto. Ele fala: você disse, então chama o teu marido. E quando ela falou que não tinha marido, ele falou: então é verdade, você já teve 5. O que você mora com ele hoje não é teu marido. E aquela mulher então percebeu que Jesus era um profeta. A partir daquele momento, ela começa a fazer outro tipo de pergunta. Até então a conversa estava meio estranha, mas ali ela pergunta para ele assim: então, mas sabe o que acontece? Nosso povo adora nesse monte, vocês judeus adoram lá no outro monte. Onde é o monte que nós temos que adorar? Ela vai, ela mergulha num assunto que não tinha nada a ver com a conversa até aquele momento. Isso demonstra algo que a gente vai falar aqui. E Jesus então começa a falar para ela, falou: olha, não é nem nesse monte nem no outro. Está chegando um tempo onde a adoração, ela vai se dar diante de um padrão novo. É um padrão espiritual, é em espírito e verdade, porque Deus está procurando quem adora Ele desse jeito. E aquela mulher, então, ela começa a ouvir de Jesus algo, e ela fala assim: então eu sei que quando o Cristo vier, quando o Messias vier, Ele vai ensinar a respeito de tudo isso. Então Jesus se apresenta, fala: eu sou, eu que falo com você. E aquela mulher, então, deixa o cântaro que ela tinha levado para pegar água, deixou tudo ali para trás e ela correu até a cidade e começou a testemunhar de Jesus. E nessa história, eu pontuei, claro que a gente pode encontrar outros pontos, mas o que me chamou, me chamou a atenção foram 5 pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje acerca de qual deve ser a nossa postura, ou o que deve compor a nossa postura de adoração diante de Deus. E já de antemão eu digo para você que a adoração também se expressa por meio do louvor e da música, mas a adoração é muito mais ampla do que música, do que nós cantarmos louvores a Deus. O louvor é uma das expressões de adoração, mas a adoração é, por exemplo, o momento que você trouxe aqui o seu dízimo, a sua oferta, você estava adorando a Deus. Você está ouvindo uma palavra que você está adorando a Deus, você está dispondo o seu tempo para receber instrução da parte das Escrituras para a tua vida. É adoração. Adoração é quando você subjuga a tua vida aos princípios da palavra. Quando você, por exemplo, ouvindo essa palavra de hoje, ao longo da semana, você tenta viver esse princípio na tua vida. Você corresponde com isso, você tenta consagrar a tua vida na medida que você vai conhecendo a palavra ou a verdade. Adoração é tudo isso. Adoração é entrega, adoração é rendição, adoração é amor, adoração é veneração, adoração é exaltação. Adoração é reconhecimento. Então é importante que a gente tenha um contexto a respeito da adoração bem amplo, para que você possa aplicar esses princípios em várias áreas da sua vida. Mas o que me chama atenção nessa história, em primeiro ponto aqui, em primeiro lugar, é a sinceridade dessa mulher. Até o momento que ela estava conversando sobre água, e água natural, água do poço, água que o pai Jacó, que Jacó tinha cavado há muitos anos, deixou, né, para sua descendência, estava ali naquele lugar em Samaria, a conversa estava natural até aquele momento, mas quando Jesus ele traz a conversa para um contexto da revelação, aquela mulher então, ela se interessou por aquilo, ela falou, então tá, eu quero dessa água, você está falando, então eu quero ver isso, eu quero experimentar isso de alguma forma. E a partir daquele momento, Jesus então começa a revelar coisas para ela, e Jesus então pergunta para ela, então tá bom, você quer, então vai lá e chama o teu marido e volta. Você quer mesmo? Então vai lá e volta com o teu marido. E aquela mulher, ela poderia, por exemplo, ir lá e chamar o marido dela, ou o homem que vivia com ela, e voltar, sem falar nada para Jesus, mas ela não fez isso. Porque até aquele momento Jesus não tinha dado nenhuma palavra de conhecimento, não tinha manifestado ainda sabedoria sobrenatural. Ele só tinha falado, vai lá e volta. E ela foi bem sincera, ela falou assim, não, eu não tenho marido. Certamente pelas vestes dela, ela deveria se vestir, porque era o costume daquela época, né, como uma mulher casada. Então quando ela falou, não tenho marido, ela poderia falar que tinha, mas ela não mentiu. Ela não omitiu. Ela foi sincera. Então, o primeiro ponto que eu vejo dessa mulher é a sinceridade. Sinceridade até no debate com Jesus, porque ela estava ali debatendo. E não era também muito comum a mulher ficar debatendo com um homem naquele tempo. Hoje a gente tem uma noção do que é a sociedade, né? Hoje pessoas conversam livremente. Mas nesse contexto, naquela época, não era assim. E aquela mulher, ela era ousada, mas ela era sincera. Então, quando ela falou, não tenho marido, Jesus falou assim, você disse muito bem. Jesus aprovou o que ela disse. E se Jesus aprovou o que ela disse, é porque havia ali transparência. Houve sinceridade, não teve nenhuma máscara naquela mulher. Ela foi de coração aberto para aquela conversa e ela abriu a vida. Essa sinceridade é e fala a respeito do quebrantamento da nossa alma. Muitas vezes, amados, nós temos na nossa mente, nas nossas emoções, mecanismos de defesa, construções que de alguma forma nos protegem, coisas que nós colocamos diante de nós que escondem muita coisa que está lá dentro do nosso coração. Então, muitas vezes, nós chegamos desse jeito na igreja, nós chegamos com uma aparência, chegamos com uma veste de uma mulher casada, sendo que, na verdade, nós somos uma mulher que não tem marido. Estou usando aqui uma metáfora, né? Então, dessa forma, muitas vezes, nós não somos sinceros na nossa adoração. Nós vamos para uma reunião de célula, falamos que está tudo bem, e às vezes não está tudo bem. Nós chegamos no culto, a gente começa até a orar, a adorar a Deus, enfim, entoar cânticos e louvores, e fazemos as nossas orações numa linha, mas na verdade o nosso coração está de outro jeito. Nossa alma está de outro jeito. As pessoas perguntam, está tudo bem com você? Você fala, está tudo bem. E não está. Às vezes falta sinceridade. Mas não é sinceridade apenas com as pessoas. Mas também sinceridade com Deus. Porque muitas vezes nós não somos sinceros na nossa adoração. A gente tenta disfarçar. E eu não estou dizendo que isso é muito ruim, porque talvez isso seja muito natural do ser humano. Às vezes as crianças fazem isso. Os adolescentes fazem isso. Especialmente os adolescentes, né? Que começam a tentar dar uma enganada no pai, na mãe, quando a coisa não vai tão bem. Né? Quando não foi bem numa prova, quando aconteceu alguma coisa na escola, quando aconteceu alguma coisa em casa que o pai e a mãe não sabem. Né? O pai e a mãe, que não é bobo, percebe que não está bem, pergunta o que é. E o jovem fala o quê? Tudo bem, mãe. Não, mas você está com alguma coisa. Ah, larga não ser boba, mãe. Não tem nada, não. A gente não fez isso já alguma vez na vida? Já, né? Às vezes a gente chega meio com essa cara de pau aqui diante de Deus. A gente chega não tão bem e a gente tenta corresponder com o mover do culto, né? Com a liturgia do culto. Só que a gente, na verdade, não abriu o coração. Tem questões que precisam ser resolvidas, tem muitas vezes pecados que precisam ser tratados, tem situações que estão ali travando a nossa vida e a gente está dizendo que está tudo bem. E a gente está dizendo que está tudo bem, falando isso para Deus? Não, a gente toca a vida, a gente vai tocando o barco, a gente vai continuando nosso relacionamento com Ele, sem entrar nesse assunto, sem quebrantar a alma, sem ser sincero com Deus. E às vezes nós precisamos ter essa sinceridade com Deus. Você não precisa se expor a ninguém a princípio. A princípio. Mas é importante que você tenha na sua visão de adoração uma disposição de chegar aqui, ou chegar na sua célula, ou no seu quarto, quando você for orar, na sua casa, ou em algum lugar que você tiver ali de meditação, de oração, de leitura, de momento com Deus, de você ter essa sinceridade, dizer, Deus, eu não estou bem. Eu não estou bem, Deus. Eu fiz o que eu não devia fazer, falei o que eu não devia ter falado, e eu preciso de correção, eu preciso da tua palavra, eu preciso me quebrantar, eu preciso me arrepender, porque muitas vezes nem arrependimento a gente consegue. Na verdade, até a Bíblia diz que Deus é que concede o arrependimento. Está lá em 2 Timóteo 2, no finalzinho do capítulo 2. Diz ali que a gente tem que orar a Deus para ver se Deus concede arrependimento. Então, Deus é que concede esse arrependimento. Só como Deus vai conceder o arrependimento, sendo que eu não tenho consciência de que eu estou vivendo algo que não condiz com a palavra? Ou estou enfrentando uma luta muito grande, onde eu digo que está tudo bem, eu coloco um falso uniforme, um crachá, escrito fé no meu peito, sendo que isso é apenas uma forma de eu me defender do medo. Tem gente que recita versículo, mas por dentro está com medo. A fé realmente não é aquilo que está dentro, mas a fé é só o que sai da boca para fora. Meio que como uma defesa. Meio que como uma forma de falar o seguinte, ó, eu creio em Deus, tá? Eu creio em Deus, tá? Sendo que a luta está acontecendo lá internamente, na família, ou em qualquer outra área da sua vida. Então há necessidade, amado, de sermos sinceros com Deus. Qual é a tua real condição? Qual é a tua real condição hoje? Qual é a tua real condição quando você entrou aqui nessa noite? Nós temos tido aqui na igreja, né, um costume de orar pelas pessoas que chegam. Quando você chegar aqui, irmãos forem orar por você, peça oração por isso. Seja sincero, fala, ó, eu recebo oração e tal, mas ó, ore para que Deus fale comigo nessa área. Não é para que o irmão vá orar por você, vai acontecer tudo naquele momento. Não, mas vá abrindo o coração. Aprenda a abrir o coração. Aprenda a quebrantar a casca da tua alma. Para que a verdade da palavra possa entrar e possa cumprir com a vontade de Deus. Amém? Então, primeiro ponto, sinceridade. Fala a pessoa do seu lado aí. Assim, o primeiro ponto é sinceridade. Fala assim, seja sincero com Deus. Amém? Segundo ponto. Depois que Jesus, então, começa a trazer revelação, aquela mulher entra automaticamente num assunto, adoração. Ela fala assim, olha, os nossos pais adoram nesse monte, o seu povo adora naquele monte, qual é o lugar? Como é a adoração? Qual é o padrão da adoração? O que eu tenho que fazer para adorar? Então aquela mulher, ela tinha desejo de adorar a Deus. Ela tinha interesse em adorar a Deus. Então o segundo ponto importante que a gente vê aqui é que para adorar a Deus tem que ter interesse no assunto. Tem gente que até frequenta a igreja. Tem gente que vem nos cultos e às vezes é mais assíduo do que muitos. Mas dentro, no espírito, não há um desejo ardente de adorar a Deus. Não há interesse disso. Estava pregando outro dia num lugar. Enquanto eu pregava, no mesmo momento, um sujeito estava sentado no meio da igreja, com o celular na mão, mandando o WhatsApp, e o pior, com aquele barulhinho. Daqui a pouco, pensei comigo, eu falei, eu dou uma de Daniel aqui? Falei, não, vou ficar na moral, não vou falar nada não. Já teve um tempo que eu mandava embora. Um tempo eu falava, amiga, não está querendo ouvir? Vai embora. Fica lá fora, lá, ó. Vai para tua casa. Entendeu? Pega o Wi-Fi da tua casa, é mais rápido, entendeu? Mas eu fiquei quieto, mas eu fiquei pensando nisso. Quantas pessoas estão sentadas no culto sem o menor interesse de adorar a Deus? Estou falando no momento. Mas existe também a necessidade que esse interesse não se atenha apenas ao momento do culto. Mas esse interesse, esse desejo de adorar a Deus, se desenrole ao longo da vida da pessoa, em tudo que ela faz. Por exemplo, eu procurei, eu aprendi isso muito com o João, né, de olhar tudo que acontece e tentar discernir acontecimentos com mensagens de Deus. Eu me lembro bem, um dia a gente estava num encontro, há muito tempo, eu estava na equipe do encontro, e tinha saído todo mundo, eu fiquei lá para arrumar as cadeiras, eu arrumei todas as cadeiras e tal, fui o último a sair, o penúltimo na verdade, que o João tinha ficado conversando com alguém, aquela pessoa saiu, e eu parei na porta do templo, onde nós estávamos, aqui em Guararema, onde a gente fazia encontro no passado. O João chegou do meu lado assim, ele parou, me cumprimentou, me deu um abraço assim, e a gente tinha feito, né, isso já era domingo, tinha feito no sábado anterior, aquela famosa fogueira que a gente faz, né? E aquela fogueira a gente colocou uns tocos bem grandes assim, de árvore, ficou queimando até o outro dia, perto da hora do almoço. E aí eu estava olhando aquela fogueira assim, né? Tinha ajudado a fazer, inclusive. Aí bateu um vento assim, levantou aquela cinza, né? Aquele monte de cinza. E o João olhou e falou assim, interessante, né? O vento bateu, levantou aquela cinza e deu para ver brasa ainda. Eu falei, é. Ele falou assim, é a mesma coisa que o Espírito faz com a gente às vezes. Às vezes a gente está meio apagado, a gente acha que já está frio, já não tem mais nada. Mas vem o Espírito Santo só para a nossa vida, tira as cinzas e acende a brasa, o fogo do Espírito, né? Eu olhei para ele assim e falei, rapaz. Eu não falei nada, naquela época eu não tinha tanta amizade com ele. Eu falei, mas rapaz, você foi profundo agora, hein, nego? Você filosofou, mas enfim. Fiquei pensando naquilo, uma coisa que a gente não esquece, né? E aí eu entendi como deve ser a nossa visão para todas as coisas que acontecem. A nossa visão não pode apenas olhar e ter um relatório natural das coisas, não. Nós precisamos entender que muita coisa que acontece, na verdade, tem um paralelo espiritual. E quando nós aprendemos isso, tudo que a gente vive, todas as situações que nós nos deparamos, elas devem levar a nossa vida a uma oportunidade de adoração. Quando você está andando na rua, vê alguém lá caído ao seu lado, alguém precisando de uma esmola, alguém precisando de uma ajuda, e você sabe que você tem que ajudar. Se você parar para ajudar aquela pessoa, se você der uma esmola, se você oferecer um mantimento para aquela pessoa que pede, se você conseguir pagar uma conta para quem está desempregado, fazer uma compra para quem não tem nada em casa, é uma oportunidade de adoração. Quem faz isso? Quem é bonzinho? Pode ser. Tem gente que tem bom coração. Mas esse bom coração não quer dizer muita coisa para Deus não, viu? O que realmente vai contar é o quanto você quer fazer, não apenas para aquela pessoa, mas o quanto você faz também para ele, para Deus. Porque nós, naturalmente falando, nós somos muito egoístas, muito orgulhosos. Muita gente que se diz de bom coração, na verdade, faz porque sobra. Faz porque não tem dificuldade em fazer. Mas quando alguém que não tem o costume começa a fazer isso em respeito à vontade de Deus, essa pessoa está adorando a Deus. Então, quando nós começamos a observar oportunidades ao nosso redor, isso vai denunciar, sabe o quê? Nosso interesse de adorar a Deus. Nosso interesse de adorar a Deus. Domingo passado eu estava saindo da igreja, estava indo embora, nem lembro que dia que foi, se foi um domingo, eu não sei. Mas eu vi um senhor caído no chão e uma mulher do lado. Eu parei o carro, ali no Bom Clima, fui ver o que estava acontecendo. Aí a moça falou assim, ah não, moça, o que é? Ele está bebo. Aí eu fui lá, olhei o rapaz, né? O senhor estava lá caído, ele, não, pode deixar, só estou tomando ar. É, depois de ter tomado o que o senhor tomou, tomar o ar agora, né? Tudo bem, né? Não falei isso, claro, né? Mas eu falei, se você está precisando de ajuda, quer alguma coisa? Não, mora ali do lado, só subir aqui e descer, estou perto de casa, deixa eu só tomar esse ar aqui, eu já estou pronto para ir embora. Ele sentou no chão, deitou lá, ele não caiu, graças a Deus. Mas por que que eu parei? Porque eu sou uma pessoa boa? Não. Porque eu procuro oportunidade de adorar a Deus. Procuro oportunidade. Isso mostra o nosso interesse em adorar a Deus. E nós precisamos olhar na nossa vida cotidiana, relacionamento com os pais, com os filhos, os casais, no seu trabalho, na sua célula, com os seus líderes, com os seus liderados, enfim. Tudo isso pode ser melhor se houver interesse em você de adorar a Deus. Tem que ter interesse. Nós temos que fazer como aquela mulher fez. Onde que é o lugar? Qual é o monte? É aqui? É lá? O que que eu preciso fazer para adorar a Deus? Então esse interesse desencadeia um monte de opções de adoração na nossa vida. Essa mulher, ao fazer essa pergunta, ela tem a resposta de nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, o Messias esperado. Percebe? Se ela não tivesse interesse nenhum em adoração, Jesus ia falar da água, ia falar, ah, tá bom, tá. Então dá dessa água, chama o seu marido. Ah, eu não tenho marido. É, tá vendo? Você não tem, você falou bem. Você já teve 5, o que você tem não é seu marido. Ela, ah, tá bom, então tá. É, se não tem, então desculpa, tá, tchau. E ela ia embora, não. Quando ela percebeu que Jesus era um profeta, e Jesus, além de Messias, também era profeta, nós temos que lembrar sempre que Jesus ele tinha 3 mantos sobre a vida dele. De autoridade, de governo, de profeta e de sacerdote. Né? Então é importante a gente lembrar desses 3 pontos. Então Jesus também era profeta. Quando aquela mulher reconheceu Jesus como profeta, a pergunta imediata dela representava algo que na vida dela ela buscava. Ela podia ter a vida toda enrolada, como a gente viu, e Jesus sabia, sim. Um monte de enrosco, um monte de maridos que ela foi, separou, casou de novo, separou, casou de novo. E foi assim por 5 vezes, depois ela separou. Talvez ela falou, quer saber, não vou nem casar mais não, vou gastar dinheiro com festa, nada. Eu vou morar com esse cara aqui, já acabou, tá bom. Mas, apesar dessa vida toda enrolada dessa mulher, qual era o interesse dela? Adoração. Ela queria adorar a Deus. Agora, voltando ao ponto que eu estava falando agora há pouco, tem muita gente que não se interessa. Tem gente que está num ambiente de adoração, simplesmente não se dobra. Não considera que existe um mundo espiritual acima da sua cabeça. Não está nem aí com nada. Acha que o que acontece num culto, numa reunião, num momento de oração, num momento de louvor, sei lá o que acontece, para ela, ela está olhando para aquilo, para ela é outra coisa que não tem nada a ver com o que ela esperava daquele momento. Mas existem coisas, amados, que nós não conhecemos. Especialmente quando falamos do mundo espiritual. Então, quando nós temos interesse, nós partimos do ponto de que nós não conhecemos tudo e de que nós devemos saber, conhecer a respeito dessas coisas para corresponder corretamente com Deus. Foi o que aquela mulher falou. Nós achamos que é aqui, vocês adoram o que é lá. Como que é? O interesse dela, embora ela queria uma receita de adoração, foi primordial para a resposta que ela recebeu. Então nós temos em primeiro lugar a sinceridade, em segundo lugar o interesse, a vontade, o desejo de adorar. Sem sermos sinceros e sem nós termos o desejo de adorar, a gente vai adorar a Deus? Não vai, porque isso apenas foi o início da conversa. Quando ela mostrou esse interesse, quando ela fez aquela pergunta que revelou que na verdade aquela mulher ela tinha vontade de adorar a Deus de uma forma ou de outra, e ela pergunta qual era a forma, Jesus então começa a falar. E vem uma resposta de Deus para a vida dela. Ela fala assim, olha, não é nem nesse monte e nem no outro. Isso para quebrar, talvez, para nós paradigmas de maneiras de adoração. Porque às vezes a gente acha que a gente está acostumado com um tipo de culto que a adoração tem que ser daquele jeito ali. Então, há uma tendência do ser humano de tradicionalizar aquilo que ele faz. Então, se ele faz de um jeito, tem que ser daquele jeito. Nós, por exemplo, temos uma liturgia aqui que normalmente nós seguimos, né? A gente começa orando, a gente faz o nosso louvor, a gente ora pelas pessoas que precisam de oração, nós fazemos o nosso momento de oferta, nós compartilhamos uma palavra, enfim. É o nosso, nossa forma de fazer a liturgia do culto aqui. Mas pode ser diferente? Pode. A questão é que, para muitas pessoas, se nós invertermos as coisas, tem pessoas que vão criticar, falando, ah, você viu o que aconteceu hoje no culto? Fizeram tudo diferente, eu não gostei. Pode ter certeza. Se fizer algo diferente, vai ter gente que não vai gostar. Por quê? Há uma tendência da tradição. Então, Jesus, ele confronta isso. Pessoas, por exemplo, têm, muitos jovens, por exemplo, têm me procurado ao longo desses últimos anos para falar de adoração, de louvor principalmente, de música, né? E falam, não, tem que ser desse jeito, pastor, tem que seguir essa linha, porque a igreja tal está fazendo, um outro pessoal está fazendo, há um movimento, há um mover assim, assado, tal. Tá bom, tem tudo isso é bacana, tudo isso eu creio que até é de Deus. Mas não significa que eles estão fazendo, nós temos que fazer igual, nós temos que fazer o nosso jeito. Isso é liberdade. Deus nos chamou para liberdade. Então não é nesse monte ou naquele monte, não é desse jeito ou do outro jeito. Eu lembrei dessa música que tocaram aqui, por último, que tocava quando eu me converti. Isso lá na década de 90, do século passado. Olha quanto tempo faz isso. Não é? Por isso que o Lucão foi o cara que trouxe essa música, tenho certeza, né? Porque já é velhão também. Mas era o que tocava naquela época. Pode se tocar hoje? Pode, claro que pode. Mas veja, a questão não é essa música ou aquela música. Se tem que ter uma guitarrinha assim de fundo, sabe, com um monte de efeitos, com 35 pedais assim na frente do guitarrista. Se a música tem que ter profundidade na adoração, tem que ter um som meio que de eco assim numa câmara de 1,5 km de diâmetro. Tem gente que faz isso, legal. Mas é assim? Não sei. Tem gente que na África adora debaixo de árvore. Não sei se você já viu alguns vídeos. Procura, coloca assim, africanos louvando. Você vai ver que é bem diferente do nosso estilo. Você acha que Deus recebe aquele louvor? Claro que recebe. Lá eles dançam, eles pulam, né? Tem o jeito deles, né? De coreografia, de várias formas diferentes, de etnias diferentes. Eles têm a maneira que eles desenvolveram. Assim como é diferente na Ásia, como é diferente aqui das Américas, como é diferente dos Estados Unidos e de outros lugares. É diferente. Então não é um monte ou no outro monte, não é um estilo ou outro estilo, não é um mover ou outro mover, não é um modismo ou outro modismo que vai ditar a adoração. Jesus, ele deixou muito claro isso, ele fala assim, a adoração que Deus está querendo é em espírito e em verdade, que são outras duas chaves. Primeiro ele fala em espírito, porque contra aquela casca que a alma muitas vezes produz, nós precisamos liberar o nosso espírito para quebrantar justamente essa questão da nossa alma, do nosso intelecto, das nossas emoções que às vezes nos prendem na adoração. Se tiver um mover de Deus aqui, vou falar uma coisa da minha imaginação. Se Deus derramar uma nuvem de glória aqui, num culto qualquer, muita gente vai se prostrar, vai adorar, vai entender, vai sentir coisas diferentes, vai ter visões, vai tocar o sobrenatural, mas muitos outros simplesmente vão olhar e vão falar, que loucura é essa? Que doideira é essa que está acontecendo aqui no culto? O que esse povo está fazendo? Ah não, isso aí não, isso aí já é heresia. Alguns mais religiosos podem dizer. Outros que não conhecem tanto, né, igreja e culto, pode falar assim, não, peraí, isso aqui é demais para mim, eu não vim aqui para ver essas coisas. Pessoal pulando, dançando, chorando, caindo no chão. Não, isso aqui para mim não tem nada a ver com culto, porque ele tinha uma visão diferente de culto. Mas eu volto a dizer, amados, não é desse jeito, não é do outro jeito. É como o Espírito Santo conduzir. E como nós vamos entender o que o Espírito Santo conduz? Através do nosso espírito. Porque é no nosso espírito que nós recebemos as direções de Deus. Não vai ser no nosso intelecto. Muita gente erra tentando entender Deus. Muita gente fica no meio do caminho tentando intelectualizar a palavra, as intenções, os moveres de Deus. Não tem como fazer isso. Deus, ele sempre faz umas coisas loucas. E ele deixou muito claro isso quando ele falou, olha, eu escolhi as coisas loucas para confundir as sábias. Eu escolhi as coisas fracas para confundir as fortes. É assim que Deus faz. Porque que glória há de Deus pegar o que é de melhor e tentar revelar a força, o poder e a glória dele? Não. Ele pega o menos provável para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. Então a nossa adoração, ela tem que partir do pressuposto que é no Espírito que é gerado isso tudo. Eu me lembro um evento que nós tivemos aqui há muito tempo atrás na igreja, uma conferência, chamava Power Invasion. Muitos jovens, né, americanos vieram aqui para Guarulhos e eles fizeram uma ação missionária na cidade. E eles tinham reuniões, se prepararam, jejuaram muito tempo para aquilo. E aqui, à noite, aqui na igreja, nós tínhamos as reuniões grandes, que todos vinham para cá e vinham para o eleitor e pregavam e oravam por todos. Aí teve um dia que veio um pastor doido aqui, começou a profetizar para um monte de gente e começou a orar pelas pessoas, começou a acontecer umas loucuras aqui que eu fiquei escandalizado. Eu estava sentado ali no canto, eu vi quando ele passava orando pelas pessoas, a molecada caindo no chão, enrolando para lá e para cá. Eu falei, não, tem que ver isso mais de perto. Eu saí do meu lugar, eu fui, eu comecei a andar perto assim, olhando. Afinal de contas, eu sou pastor da igreja. Naquele dia eu estava como responsável. Eu falei, não sei quem é esse pastor. Ele veio aqui, pregou, está aí transferindo unção para o pessoal. E está acontecendo essas loucuras. Eu olhando, olhando, a molecada gritando no chão, tremendo assim, com o poder de Deus. E eu olhei, eu falei, ah, não, isso aqui não é de Deus, não. Eu falei, isso aqui não é de Deus, não. Já falei aqui outras vezes na igreja. Poucas vezes Deus falou comigo. Aquele dia Deus falou comigo de uma forma muito direta também. Ele falou, fica quieto que eu que estou fazendo isso. Fui lá para o meu cantinho e fiquei na moral. Mas por quê? Porque às vezes o nosso olhar, a nossa maneira de enxergar, de esperar as coisas, da nossa visão tradicional, Deus pode fazer algo que quebra o protocolo. E é nessa hora que eu tenho que estar preparado para ouvir o Espírito Santo para saber que é Ele que está fazendo ou não. Eu achava que não era. Mas depois daquele momento eu tinha certeza que era. E realmente Deus estava fazendo algo naquele dia. Selando a vida de muitos jovens com poder puro do céu. E aí, fiquei pensando, né? Vou ter meu lugar. E fiquei lá orando, me arrependendo, né? Deus, me desculpa aí, né? Eu falei, mas assim, não foi, né? Eu falei, mas foi no intuito de cuidar da igreja. O senhor sabe como é que é. Você começa a fazer essa oração sem vergonha, sabe? Dando meio que uma justificativa, uma desculpa para Deus. Eu fiquei ali e tal. Deus falou comigo de novo. Ele falou, e se eu fizer isso com você quando você estiver pregando? Já pensou, eu estou pregando aqui, todo bonitão, com esbocinho, bonitinho, ponto 1, ponto 2, ponto 3, daqui a pouco, cai aqui, sai rolando aqui. Eu falei, tá bom, Deus, não precisa exagerar, né? Falei isso também, claro, mas é importante a gente ser confrontado com Deus para entender que, às vezes, nós somos muito carnais. Nós somos muito limitados. E a adoração em espírito é você entender o que o ambiente está sendo, está fluindo, como ele está fluindo segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade do Espírito Santo. E é importante a gente ter esse discernimento, amados. A gente tem uma matéria aqui no nosso seminário, espero que todos aqui tenham a oportunidade de fazer um dia, chamada Adoração Profética, que fala disso e tantas outras coisas importantes, mas é tão importante a gente entender o que é essa adoração profética. O que é esse nível de adoração onde nós entramos num ambiente espiritual e podemos sentir, saber, conhecer, eu não sei como eu vou descrever o verbo para entender a vontade de Deus nesse ambiente. Essa é a adoração profética. Se Deus der uma direção para a gente aqui, para a gente começar a parar a palavra e se levantar todo mundo e todo mundo começar a orar num sentido, nós precisamos ter esse quebrantamento interno de maneira tal que vamos ouvir a voz do Senhor e vamos entender o que é Ele está fazendo. Se Deus mandar a gente fazer, nós temos que obedecer. A adoração profética em espírito, ela nos leva a isso. A fluir no ambiente do espírito. A fluir segundo a vontade de Deus. O profeta sempre foi um homem que traz a consciência coletiva aquilo que está no coração de Deus. profeta do Velho Testamento e do Novo Testamento também. Tem a mesma configuração de trazer, de pregar, de profetizar, de trazer aquilo que está no coração de Deus de forma que todos possam ouvir e entender. Então, quando a gente fala de adoração em espírito, é entrar nesse ambiente. É furar o bloqueio que não Deus colocou, mas que muitas vezes nós mesmos colocamos. Que o diabo colocou, que a tradição colocou, que a vergonha colocou, que o nosso comodismo colocou. Nós temos que romper com tudo isso, entrar nesse ambiente e dizer: Deus, o que o Senhor quer que a gente faça agora? No momento de adoração e de louvor, por exemplo, a gente pode fazer isso. A gente fez, nas últimas duas reuniões dos jovens aqui na igreja, eu me lembro que nós chegamos aqui há 2 meses atrás, numa sexta-feira, e eu percebi que estava todo mundo, né? A gente faz diferente aqui a configuração do culto, a gente faz o culto bem no meio da igreja. Todo mundo na sua cadeirinha, bonitinho, cantando e orando, né? E tal, muito bonitinho. Mas aquilo já, eu já cheguei aqui, já cheguei incomodado. Esse incômodo, amados, é o Espírito Santo falando. Aí eu fui, parei no meu lugar, andei para lá, andei para cá, fui, peço confirmação para Deus. E aquilo começou a vir mais forte. Eu falei: pessoal, sai do seu lugar. Começa a andar e profetizar, começa a andar e adorar a Deus aqui para ficar um ambiente livre. Muita gente fez isso. Mas algumas pessoas não conseguiram sair do lugar, porque parece que às vezes a cadeira tem uma redoma de proteção para você, o seu lugarzinho, o seu metro quadrado de proteção. E Deus está falando: sai daí, eu quero que você ande, eu quero que você marche, eu quero que você dance, eu quero que você pule, eu quero que você, sei lá. E a gente tem desenvolvido isso com os jovens. Na última reunião, por exemplo, uma reunião de adoração aqui, quem estava aqui? Foi tremendo ou não foi? Foi diferente ou não foi? Mas foi aquilo que Deus colocou no nosso coração. A gente estava orando já uma semana pelo culto e a gente se reuniu aqui com jovens para orar aqui também numa semana anterior. Deus já tinha dado algo no nosso coração de fazermos algo em termos de celebração, de louvor a Deus de forma diferente. E nós fizemos naquela oportunidade. Foi diferente. Com bandeiras, com o pessoal andando, orando um pelo outro. Quebra os paradigmas, as barreiras, quebra as limitações que a tradição impõe. Que a vergonha impõe, que o medo impõe. Então, adorar a Deus em espírito é você deixar que o teu espírito seja liberado. O que, que é isso? É você parar e desligar com tudo que é externo. E dentro, no teu espírito, você fazer a seguinte pergunta: Deus, o que, que o Senhor quer nesse momento? O que, que o Senhor quer ouvir nesse momento? E quando você permite que o teu espírito seja liberado, da tua boca vai sair o mais perfeito louvor. Muito melhor do que está sendo cantado aqui, está sendo projetado no telão. Porque é o fruto do seu lábio. É o cântico novo. É aquilo que o Espírito Santo gera em você. E no teu espírito você começa a permitir que ele simplesmente corresponda. Então não é no monte, não é no outro monte. Não é o culto de manhã, o culto da noite. Não é na igreja X, Y ou Z. Não é com estilo de música X. Não é com a banda tal. Não é com o grupo tal. Não é com o líder tal. Não é com o pastor X. Não. A adoração em espírito é você aceitar a responsabilidade. Chegar diante de Deus e falar assim: Deus, o que, que eu preciso para te adorar? Eu me lembro de um tempo, amados, que eu estava muito crítico em relação à igreja. Há muito, muito tempo atrás. Criticava tudo, eu via um monte de coisa e falava e estava... E eu chegava no culto aqui de domingo, sabe, eu não conseguia nem cantar direito. Eu estava errado, totalmente. Eu chegava com um olhar crítico, ficava olhando, tudo acontecia. Falei: não, isso aqui tem muita coisa, está zoada aqui. Tem muita gente carnal, e eu era o mais. Mas eu lembro que eu fui numa conferência. E eu estava buscando. Eu não estava também só criticando, eu estava tentando me encontrar naquele tempo. Aí o que eu falo para você, da sinceridade e do interesse. Mas eu fui numa conferência e foi incrível. Eu entrei naquela igreja, não era uma igreja nossa, e naquela igreja estava um cantor, um ministro de fora. Quando eu pisei assim, ó, na porta para dentro, eu já senti algo diferente. E eu fui sentindo algo diferente, fiquei assustado com aquilo, fiquei realmente assustado. Eu procurei um lugar, eu me lembro que o pastor Cristian estava nesse dia comigo, estava lá no palco sentado, e... eu fiquei sentado lá e aquele louvor diferente, uma música que eu nunca tinha ouvido. E o cara repetia aquela coisa. Eu falei: meu Deus, o cara não vai parar nunca com esse negócio aí. Fiquei pensando, né? Ele repetindo a mesma coisa. Talvez você fale assim às vezes aqui do louvor, mas eu estava fazendo aquilo naquele dia. E aí ele começou a cantar uma música que me estraçalhou por dentro. A música chama-se Essência da Adoração. Eu já tinha ouvido, mas nunca daquela maneira. Nunca com aquela graça e com aquela unção. E em determinado ponto daquela música, ela diz assim: ó Senhor, me perdoa pelo que eu fiz da adoração. Porque a essência és tu. A essência és tu, Jesus. E eu fiquei arrebentado por dentro, no meu espírito. Eu chorava sem parar. Porque também na letra diz assim: ó, me perdoa pelo que eu fiz dela. Porque eu tinha transformado a adoração em algo carnal. Eu tinha transformado as oportunidades que Deus me dava de eu cantar e exaltar o nome dele, independentemente de quem estava tocando ou cantando. A questão não era o grupo, não era a igreja, não era o local. A questão era entre eu e Deus. Mas a minha carne estava tão viva que eu não conseguia. Meu olhar era crítico. Eu enxergava pessoas. Eu enxergava o natural. A adoração não era uma adoração em espírito. Era uma adoração na carne. E a Bíblia diz que nada que a gente faz na carne pode agradar a Deus. Nada que a gente faz na carne pode agradar a Deus. Aí eu descobri naquele dia isso, me arrependi, chorei. E a partir daquele dia, desde então, eu procuro desenvolver essa adoração em espírito. Mas Jesus não falou só isso, ele falou que tem que ser em verdade. Em outras palavras, nós temos que descobrir na própria escritura, na própria Bíblia, quais são os parâmetros para essa adoração. A palavra vai me ensinar isso, a Bíblia vai me ensinar isso. Eu tenho que aprender com a palavra como eu vou adorar a Deus. E uma das coisas que a palavra diz, ou ensina, é quem ele é, mas também quem nós somos. Porque quando nós entendemos que para buscar a Deus, temos que ser primeiramente sinceros, precisamos ter interesse, a nossa adoração tem que ser espiritual, ela também tem que ser verdadeira. E verdadeira nesse sentido, tem que falar da verdade de quem nós somos diante dele. E a verdade que somos diante dele, ela pode ser uma verdade que tenha maneiras diferentes de se manifestar. Alguém pode, por exemplo, chegar aqui na igreja e numa hora de adoração ela fala assim: não, eu não nem mereço cantar nada. Eu sou indigno. Eu sou terrível. Eu sou um pecador. Eu sou isso, sou aquilo. Eu não mereço nem estar aqui. E quando alguém chega desse jeito em verdade, mostrando com sinceridade, segundo os parâmetros da palavra que faz com que a gente entenda o pecado, porque a Bíblia diz que a lei revela o pecado, a gente vai entender que a gente está errado, que nós somos pecadores, que somos errados, que somos terríveis em muitas áreas, mas mesmo assim, com toda carga de pecados que nós carregamos, Deus é bom, nos perdoa e nos justifica e nos qualifica a estarmos aqui. E muito mais do que sermos cristãos, como somos conhecidos, somos chamados filhos de Deus. Então a verdade, ela vai mostrar que mesmo a pessoa mais terrível, ela pode receber. Mas também a verdade pode dizer para aquele que se acha o bom, mostrar que ele não é tão bom assim. Muita gente chega com aquela postura do fariseu, que estufa o peito e fala: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou que nem essa turma aí de pecadores. Que eu não sou que nem esses caras aí que não te conhecem, que não faz a tua vontade, que não conhece a tua palavra. Talvez muitas pessoas cheguem na igreja para adorar a Deus com esse coração. Só que a verdade vai mostrar para essa pessoa que ela é mais terrível que o pior dos pecadores. E vou lembrar de uma outra frase que eu ouvi também, que eu guardei no meu coração. Tem muito mais esperança para quem erra do que para aquele que julga. E é uma grande verdade. Então a verdade, ela vai mostrar parâmetros na nossa vida. E o que eu vou expressar a Deus, ela tem que ter uma linha, ela tem que ter um prumo, que é a sua própria palavra. A adoração tem que ser em verdade. Amém? E por fim, último ponto. Quando aquela mulher conversa com Jesus, Jesus então se revela a ela. Ele diz para ela: eu sou, eu que falo com você. Eu que estou aqui falando com você. E a partir daquele momento, aquela mulher deixou tudo que ela tinha ali, deixou o cântaro, ela saiu correndo e foi falar para todo mundo. Para aquela mulher não tinha mais valores, não tinha mais nada importante. Porque para mim a adoração, se a gente fosse colocar em nível de importância desses 5 pontos que eu estou compartilhando com vocês hoje aqui, o reconhecimento é o mais importante. Quando eu adoro, eu tenho que reconhecer quem Deus é. Quando eu adoro, eu preciso entender quem Ele é. Qual é a dignidade que Ele carrega. Porque Ele é digno. Dignidade vem desse ser digno de receber alguma coisa. Ele é digno de receber toda honra, todo louvor, toda adoração. Pelos séculos dos séculos, ou seja, eternamente, Ele é digno. Ninguém mais é, só Deus. Em alguns momentos da Bíblia a gente percebe alguns homens adorando anjos, e anjos falando assim, não, levanta, levanta. Eu sou servo teu, eu sou conservo teu. Adora a Deus, porque só Ele é digno. Então quando nós reconhecemos Deus, nós podemos sim ter uma adoração coerente, verdadeira, espiritual, sincera, se nós tivermos interesse, evidentemente. Mas nós precisamos reconhecer quem é esse Deus. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos reunidos aqui em torno do quê, exatamente? Por que você vem na igreja, meu amado? Você vem porque a tua mulher vem? Você vem porque o teu marido vem? Os jovens, você está aqui porque os teus pais são crentes? Ou você está aqui porque o teu amigo te trouxe, tem te trazido, e você vem porque você gosta da amizade dele e da galera? É isso? É em torno disso que há a congregação, a reunião, a tua presença? Não deve ser. Se for assim, está tudo errado. Nós estamos todos aqui em torno de um nome. O nome de Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É em torno dele, é para ele que nós cantamos e oramos e declaramos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Há esse reconhecimento? Então se há, ok, eu posso complementar com os outros pontos aqui a minha adoração e ter uma adoração que de fato toque a Deus. Se eu não entender isso, eu vou me reunir num clube, vou ter um estilo de vida evangélico, mas nada disso vai salvar ninguém. O reino de Deus, ele é estabelecido pela obediência, a obediência de fé, mas ele é sustentado pela adoração de fé. Ou seja, um dia eu acredito, eu tenho fé, eu creio, eu confesso, eu correspondo, eu obedeço a Deus. Legal, o reino de Deus está sendo estabelecido. Mas como é que eu vou sustentar isso ao longo da minha vida? Porque a vida cristã, amados, não é sempre aquela linha crescente e reta. Não, vai ter altos e baixos, vai ter lutas que vai ter que passar, vai ter momentos difíceis que você vai ter que enfrentar. Vai ter momentos de vitória, vai ter momentos de milagre, mas também vai ter momentos que vai ser terrível, vai ser um dia de dificuldade, um tempo de dificuldade, um período de deserto, enfim. O que vai sustentar a tua vida nesse momento? É o quanto você adora. Em outras palavras, o quanto você reconhece Deus na tua vida. Então, o reconhecimento é a maior chave que nós temos para a adoração. O reconhecimento deve fazer com que nós olhemos para todo o resto e, comparando todo o resto com Deus, nada pode se igualar a Ele. Nada pode competir com Ele. Nada pode roubar aquilo que Ele é digno de receber. Eu não posso dar nada para outra coisa que seja do Senhor. Caso contrário, eu estarei profanando aquilo que é santo. Algo que o pastor Kleber falou aqui, interessante. Tudo que nós temos é dele. Tudo que nós temos é dele, mas é mesmo. Aí você fala, claro que é. Mas a questão é, nós consideramos isso. Nós refletimos a respeito disso, o que é tudo ser dele mesmo? Ou a gente fala por falar? Se você fala por falar, amado, talvez não tenha nada de mal nisso por enquanto. Mas eu convido você a entender a chave da adoração, do reconhecimento, para você refletir a respeito do que significa isso. Tudo ser dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que dele, por ele e para ele é a minha vida, é a minha família, é o meu trabalho, é o meu dinheiro. São minhas atitudes, são minhas palavras. Tudo deve ser para Ele. Então, se eu reconheço Deus na minha vida dessa forma, eu posso, então, começar a trilhar um caminho de adoração mais coerente com aquilo que é a expectativa de Deus. Por que há uma expectativa de Deus? Porque Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando. A gente pode misturar esses cinco pontos aqui, porque se eu falo de reconhecimento, como nós vamos reconhecer a Deus? No espírito e pela palavra, pela verdade. Não é verdade? Então, precisamos começar a colocar em prática alguns pontos aqui, porque na verdade tudo isso aqui é um ciclo. Se eu começo a reconhecer Deus na minha vida, se eu começo a entender quem Ele é para mim, o que Ele tem feito para mim, o que Ele vai fazer por mim ao longo da minha vida, por causa do reconhecimento, eu vou ver quem eu sou, vou procurar ser sincero com Ele. Se eu entendo quem Ele é, eu vou ter interesse em adorá-Lo, em me relacionar com Ele, em ter tempo para Ele. Se eu desenvolvo isso, eu vou entrar numa adoração em espírito e em verdade, que me levará a reconhecê-Lo mais, a conhecê-Lo mais. E quanto mais eu conheço, mais sincero eu procuro ser com Ele. Mais sincero, mais interesse, mais adoração em espírito e verdade. Quanto mais adoração em espírito e verdade, mais eu reconheço. Quanto mais eu reconheço, mais eu vou ser sincero, mais eu vou abrir meu coração, mais eu vou ter interesse, desejo, fome e sede da presença dEle. Mais eu vou abrir minha vida em espírito e verdade para adorá-Lo. Mais Ele se revela, mais eu conheço. E assim o ciclo começa de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Adoração é um convite de Deus para você conhecê-Lo. Para você dar a Ele o que Ele é digno de receber. Mas para você conhecer a Deus. Adoração é um convite de Deus para Ele se revelar a você. Para Ele se mostrar a você. E quanto mais Ele se mostra, mais você precisa aprender a corresponder com Ele no seu espírito. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar. Aleluia. A boa notícia, amados, a boa notícia é que se tiver interesse no teu coração de adorar a Deus em espírito e verdade, é justamente esse perfil que Deus está procurando. Fala para quem está perto de você, fala, Deus está procurando adoradores. Mas fala assim, mas não pode ser qualquer adoração. Ela tem que ser uma adoração em espírito e em verdade. Você está disposto a encerrar o culto hoje fazendo um pouco disso? Tá ou não? Glória a Deus. Eu não vou dar direção nenhuma. Eu queria apenas, junto com a equipe de louvor aqui, termos um momento de adoração e deixar você completamente livre para aquilo que você vai fazer. Mas eu acho, penso, que nós precisamos ter um momento de profetizar aqui. Nós precisamos ter um momento de nós, sabe, aquecermos o nosso espírito. Nosso espírito é meio como aqueles motores antigos a álcool, sabe? Que tinha que ligar, puxar o afogador e deixar ele esquentar um pouquinho. Quem é desse tempo aí? Eu não lembro. O Júnior que falou para mim que tem isso, não é verdade, Júnior? Na sua época tinha essas coisas, né? Na minha não. Injeção eletrônica, você bate lá, já pega. Mas nessa época aí dos tiozinhos tinha essas coisas, sabia? Tinha um afogador. Você ligava aquele motor a álcool, puxava o negócio lá e ficava... esquentando o motor. Nosso espírito não tem a tecnologia da injeção eletrônica ainda. Fala assim para a pessoa que está perto de você. Fala assim, nosso espírito tem um afogador. Ela tem que esquentar o motor primeiro. Então eu queria ter esse momento inicial da gente aquecer o nosso espírito. Como a gente vai fazer isso? Eu não vou cantar nada aqui em cima. Vamos só fazer um fundo. Um fundo de adoração a Deus. Não é para facilitar você também não. Porque o que a gente vai tocar aqui é para o Senhor. É para o Senhor. Mas nesse momento que cantamos, que tocamos, eu gostaria de desafiar a todos aqui. Todos, todos, todos. A você fazer a sua oração. Mais sincera possível. Você que tem interesse em adorar a Deus ou descobrir como é entrar no nível mais profundo de adoração, começa a quebrantar a tua alma agora diante de Deus. Se você tem enfrentado lutas, fala, Senhor, o Senhor sabe que tem enfrentado lutas, preciso da tua ajuda. Se você não está enfrentando lutas, então dê a sua oração de cântico ou cântico de ação de graças. Mas eu queria liberar aqui um tempo para a gente ter um momento profético com Deus, para aprender a liberar o nosso espírito diante do Senhor e adorá-lo em liberdade, em liberdade. Se você sentir de sair do teu lugar, fique à vontade. Se você quiser andar pela igreja, fique à vontade. Depois nós vamos aprofundando isso. A gente vai sair dessa oração. Eu creio que nós vamos começar a profetizar aqui, porque a adoração também nos leva ao espírito da profecia. E o Senhor, Ele vai dirigindo a nossa boca nesse momento. E aquilo que nós falarmos aqui não vai ser palavras próprias. Vão ser palavras alinhadas com os céus. Se você quiser mergulhar nessa onda, nessas águas, deixa o teu espírito agora fluir nesse ambiente. Deixa o teu espírito fluir nesse ambiente. Não apaga essas luzes.